Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, olá, olá. Tudo bem aí? Tudo certinho? Bem-vindo, bem-vinda. Você que de repente aparece aqui nessa tela. Será que essa tela aqui nos separa ou nos aproxima, hein? Eu de um lado, você de outro, tanta gente aí como você olhando para esse aparelhinho, para ouvir, para ler, para ver o que acontece, como é que está o mundo lá fora, aproveitando essa janela. Espero que você fique aqui porque tem um papo nutritivo muito bom chegando aí. Vamos falar de assuntos que interessam a você, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista da vida, de empreender. É isso aí, vamos trocar ideias num papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. É assim aqui, todos os dias às 7:30 da manhã, com um feliz dia novo. Feliz dia todo para você, que você comece a sua semana com muita disposição interna, com muita vontade. É isso aí, mais do que muita vontade, com força de vontade. Eu sei que vontade você tem muitas, todo mundo tem, mas força de vontade, fazer mesmo aquilo que você quer, mais do que vontade. É isso aí, pode acordar cada célula, acordar cada sonho, acordar cada visão, cada ambição e colocar sua energia, sua inteligência para isso, para trabalhar, para esta realização, porque eu sei que vale a pena. Vale a pena ser você, com a sua beleza, com a sua inteligência, que você hoje possa explorar as possibilidades que cada dia traz para você, mas também explorar os seus talentos, os seus dons, que não podem ficar adormecidos, não podem ficar parados aí. Pois é, nesse momento aqui a gente junta vários canais. É o canal YouTube, que tem o nosso lugar lá, Irineu Toledo, procura lá e se inscreve para sempre receber as nossas mensagens. Aqui no Facebook, no Instagram, transmitido pelas rádios que estão conosco no ar a partir de agora, rádios web também, os grupos que nos transmitem. Muito legal estar com você aí nesta rede conectada à Boa Atitude, e você pode fazer isso a partir de agora também, compartilhar, marcar amigos, porque o papo é bom, o papo é nutritivo, papo que enriquece, papo que você usa para acessar os seus próprios conhecimentos aí e justificar o seu lugar no mundo nesse dia que está começando. Vamos lá? Feliz Dia Novo, um programa colaborativo de informação, de boas notícias, de boas reflexões. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. É a minha turminha que chega junto, é o Thiago aqui no controle, Isidro na pesquisa, o Litz Galuti, o setup de tecnologia, o Davi Aguiar também na transmissão para as rádios. E vamos nessa, Roberta, que chega agora com o seu oi. Diga lá, Roberta, o que é que tem para hoje?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, bom dia. Esse é o Feliz Dia Novo da Rádio Positiva, uma rede conectada à boa atitude. Hoje é 20 de setembro, lua cheia, Dia Internacional da Limpeza de Praia. Vamos cuidar das nossas praias. No diálogo nutritivo de hoje, vamos falar sobre oportunidades a seus pés com Daniel Carvalho Luz, autor do best-seller Insight. E eu já volto com os destaques da pauta positiva e o astral do dia. É contigo, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Então prepara aí, né? Se tem Daniel Carvalho Luz, você sabe que o Irineu chega com a história antes do seu best-seller Insight. E depois a gente pode mastigar esses assuntos aí e você analisar a sua força, a sua capacidade empreendedora com a história de hoje. Bom, deixa eu, antes de ver se está tudo bem com a conexão com o Daniel, falar da palavra-chave, a agenda, a atitude de hoje é infinito, diz Henrique Steffens. Ó, cansados da eterna luta por abrir um caminho pela matéria bruta, escolhemos outro caminho e nos lançamos apressados aos braços do infinito. Mergulhamos em nós mesmos e criamos um novo mundo. É isso aí, seu infinito íntimo e a força de atravessar, criar mundos, atravessar matérias, e vai em frente, que vai dar tudo certo. Bom, dia começando, Oportunidades vai ser praticamente o tema aqui. Oportunidades, empreendedorismo, o jeito de sair do lugar, inventar coisas, inovar, buscar novas saídas. Esse vai ser o tema aqui hoje do Papo com Daniel Carvalho Luz, a partir de uma história que está lá na primeira edição do livro Insight do ano 2000. A oportunidade a seus pés. Empreenda uma longa viagem em busca de seus sonhos, visões e ambições, mas cuidado, viu? Observe bem antes o seu lugar, conheça bem o seu lugar, porque o que você procura pode estar aí bem pertinho debaixo do seu nariz, viu? Vou contar aqui daqui a pouco a história de Ali Rafed, que sabia o que queria, porém não prestou atenção nas oportunidades que estavam diante dele. Daniel Carvalho Luz, meu amigo, autor do Insight, consultor, professor, ele que chega sempre com papo bom aqui, sempre vem preparado para despejar para você aí uma ideia, uma reflexão, só para chacoalhar um pouco. Daniel, feliz dia novo para você.
Oi, Daniel, feliz dia novo. E hoje é um dia legal, né? Porque a gente vai falar de oportunidade, de empreender, né? De possibilidades, e isso é muito bom.
Pois é, segunda-feira, praticamente, a gente na sexta já fala, não, essa segunda eu pego para valer isso ou aquilo. Seja empreender um emagrecimento, seja empreender uma atividade física, seja fazer aquelas três ligações que podem mudar a sua vida para abrir novos caminhos, seja começar sei lá o quê. A segunda-feira, que todo mundo reclama, ela tem uma baita de uma energia de recomeço, né? Porque você descansou e pode pensar alguma coisa. Então a gente chega aqui com reforço. Empreender é uma palavra hoje, parece até gasta, né? Antigamente era coisa de quem ia começar um negócio, ó, tem tino comercial, é vendedor, é mascate, seja lá o que for, é um negociante. Hoje empreender tem um outro significado, né, Daniel?
É, tem outro significado, sim. E também hoje acaba sendo uma competência extremamente valorizada no mundo corporativo, né? Aquele que tem esse espírito empreendedor. E no mundo corporativo tem até outro nome, né? É o intraempreendedor, né? Aquele que empreende internamente na sua função, na sua atividade, no seu departamento.
Pois é, as empresas, antes dessa corrida, desse diferencial que elas têm que ter hoje de inovação, parecia até que um empreendedor incomodava dentro de uma equipe, porque se tinha a noção de que ele não trabalhava para a organização, ao contrário, ele estava só procurando se fortalecer para ser um concorrente daquela organização. Então essa mentalidade acabou. Hoje a empresa precisa de gente muito ativa, intraempreendedor, como você falou, que é para ajudar essa empresa a olhar para o mundo e ver como é que ela cria diferenciais competitivos, né? Esse é o intraempreendedor.
É exatamente esse é o perfil do empreendedor, aquele que está inquieto e sempre procurando algo para mudar, para melhorar, para inovar. É, o intraempreendedor ou empreendedor, não importa onde ele está, né? O lugar que ele está, ele tem aquela mente prospectiva, né? Ele fica buscando oportunidade de agregar valor ou até de captar valor, né? Essa é a mentalidade do empreendedor.
Ô Daniel, eu vou fazer aquele giro aqui pelas notícias, ver como é que está o mundo lá fora, como é que isso impacta o empreendedor de todas as idades e todos os lugares, mas você tem a primazia aqui da primeira boa notícia. O que é que você destaca antes de eu entrar no giro aqui no primeiro portal?
Pois é, a boa notícia é que empreender, Irineu, é para todos, né? Então, tem a Feira do Empreendedor de 2021 pelo Sebrae. Acontece de 23 a 27 do 10, né? E serão 5 dias de programação diversificada com muita informação e oportunidade, sim, de negócio, totalmente gratuita e online, né? Então, eu aconselho aquelas pessoas que gostam de empreender e que têm esse espírito empreendedor e quer, de alguma forma, conteúdo para aprimorar a sua capacidade de empreender, é fazer a inscrição, que é gratuita, e todo esse conteúdo estará disponível online.
Pois é, quem busca oportunidade é isso, tem que estar em feira, tem que ler matérias a respeito, revistas, porque vai dando aqueles insights, né, que é o nome do seu livro, né? A pessoa está vendo um negócio, ela junta com algo que ela estava pesquisando, aí de repente tem lá uma iniciativa. Então, tá aí, gratuito, do Sebrae, online, você pode fazer no lugar onde você estiver, no Brasil, fora do Brasil, que é sempre um conhecimento importante. Daniel, segura então aí. Já voltamos então com a história do Ali Rafed e vamos falar hoje sobre empreender em todos os sentidos da palavra. Agora eu estou olhando aqui no portal da revista Isto É, para começar a nossa bateria de manchetes dos assuntos lá fora. A ONS descarta relação de apagões no Rio de Janeiro e Minas Gerais com crise hídrica. É, preocupação, hein? Não tá chovendo ainda nos lugares certos, isso preocupa. Você pode fazer alguma coisa em relação à chuva. Sabe o que é? Cuidado aí no tempo que você demora no banho, o tempo que sua torneira fica aberta, escovando o dente, quantas luzes estão acesas na casa. A sua economia ajuda, viu? Bolsonaro apresenta novo projeto que dificulta a moderação de fake news nas redes. A gente não entende ainda por que que o Bolsonaro se debruça nisso depois de 6 anos de discussão em função do marco civil da internet no Brasil. É claro que ninguém quer censura, é claro que ninguém quer interferência, mas é claro também que a internet se tornou um ambiente de perigo por causa de fake news, distorções. E em tempos de campanha eleitoral que vem, o ano que vem, realmente precisa se cuidar muito das informações, porque que elas impactam o equilíbrio, porque promovem, muitas vezes, distúrbios, como a gente está cansado de ver no Brasil, também no mundo. Outros assuntos aqui da Isto É. Alckmin e Haddad lideram disputa para governo de São Paulo, segundo o Datafolha. Netflix domina a premiação com The Crown e O Gambito da Rainha, o Emmy 2021. Depois você pode conferir na Isto É também, e outros canais também, os ganhadores nas principais categorias do Emmy. Brasil, para 76% dos brasileiros, Bolsonaro deve sofrer impeachment se desobedecer à justiça. É isso aí, ninguém pode desobedecer à justiça, muito menos o presidente da República, que é um exemplo. Você não pode, nem eu e nem ninguém, nem o presidente e nem os ministros da justiça podem desobedecer à justiça. Tudo tem que estar lá na lei. Vamos lá, o fiasco anunciado de Bolsonaro na ONU. O presidente está hoje em Nova York, comeu sanduíche na rua ontem, por quê? Porque não pode entrar em restaurante, porque não tomou vacina. É, não tomou vacina. O Bolsonaro não tomou vacina, daí está em Nova York. Lá o pessoal também é bem negacionista, viu, em Nova York, nos Estados Unidos. O grande problema é chegaram no pico ali de vacinação e tem gente que não quer vacina. Tem gente que é negacionista mesmo, não é porque não estudou. Não, é negacionista, acha que vacina e tal, e o país... Bom, mas enfim, o presidente está lá, hoje é a abertura da Assembleia da ONU e é uma tradição, é sempre o presidente brasileiro quem faz a abertura, está uma expectativa muito grande em relação ao que vai falar o presidente Bolsonaro nessa abertura, se ele vai falar para os seus fiéis seguidores do Brasil, se ele vai falar para o mundo, porque o Brasil tem um dilema aí em relação à sua política internacional, à nossa má imagem, como é que ele vai atuar em relação a isso. Enfim, uma grande expectativa sobre qual será o pronunciamento do presidente. Ele fará de improviso, é sempre um perigo isso, qualquer presidente da República falar de improviso num evento tão importante. Qualquer presidente, seja o Bolsonaro, o Lula, a Dilma, evento assim importante, tem um protocolo forte. O país tem que ter uma mensagem muito concisa e direta para o mundo, porque é uma oportunidade muito grande e que impacta muito as relações internacionais comerciais do país. Mas vamos lá, esses são os destaques da Isto É, que também são destaque dos principais portais de notícias hoje. E já sabe, né? Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz aí o primeiro destaque da pauta positiva de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
The Facebook Files. Os últimos dias não têm sido fáceis para a rede social, desde que o jornal americano Wall Street publicou uma série de reportagens sobre escândalos envolvendo a empresa de Mark Zuckerberg. A última bomba foi que um ex-policial que atuava como investigador no Facebook descobriu um cartel de drogas mexicano no qual usava a rede social para recrutar, treinar e pagar pistoleiros. Também há indícios de que traficantes de seres humanos usavam a plataforma para recrutar trabalhadores. O fato é que os episódios significam uma clara violação das regras do Facebook, mas a empresa não impediu as publicações. Bem, a série de investigações do Wall Street Journal já gerou consequências para a Big Tech. Um comitê do Senado norte-americano está investigando o impacto do Instagram sobre adolescentes. Enquanto isso, outro grupo de legisladores dos Estados Unidos pediu que o Facebook interrompa o desenvolvimento de seu Instagram para crianças menores de 13 anos, uma espécie de versão kids da rede social que está em desenvolvimento.
É isso aí, tá vendo? A gente estava falando ali do lance da mediação das notícias, das fake news, que a gente pode entender como censura, mas é isso aí, a grande preocupação. As empresas, elas são responsáveis, solidárias, porque quadrilhas atuam também usando informação pelos meios de Facebook, Instagram, Twitter, essas coisas, eles atuam aí. Por isso que não pode ser a casa da Maria Joana. Tem que ter um controle, sim, em relação ao conteúdo. Mas vamos lá, o astral do dia, segundo Elmer Baumgratz, o que é que os astros têm a ver com o seu funcionamento, com a sua temperatura aí? Vamos ver, emocional, intelectual. Segundo Elmer, bom, hoje, lua cheia, a Roberta já destacou aqui, esta segunda-feira estimula a imaginação, a sensibilidade, a intuição e a compaixão. Esses sentimentos ajudam a perdoar e a compreender as fraquezas e dificuldades de cada um de nós. Com isso, a possibilidade de se dissipar tensões e mágoas. Você também pode resolver problemas e eliminar desentendimentos. Apesar desse dia despertar confrontos sentimentais, hoje não é um dia para enfrentamentos e questionamentos, viu? Tente se adaptar às situações e seguir o fluxo da vida. Pontos fortes na energia do dia: flexibilidade, intuição, passividade. Pontos fracos: indolência, dispersão, ilusão. Falar em ilusão, quem está aqui com a gente nessa manhã, deixa eu dar um oi para algumas carinhas aqui antes da minha frase musical do dia. Deixa eu ver quem chega. Márcio Ribeiro, feliz dia novo a todos, feliz semana a todos. Bom demais começar a semana com essa dupla de ouro. Legal aí, Márcio, estou aqui com o Daniel, já tem papo, um brejato, bre. Tá aí a turma que está sempre com a gente, Márcia Ascencio Melo. Ótima semana para todos também. Célia Arruda com a gente, é isso aí. Nair Cardoso, bom dia, onde você estiver, é isso aí, se identifique, diga de onde você fala. Vera Lúcia, bom dia, meu povo, feliz ano todo, meus amigos. Flávio Silva, Flávio Silva de Embu das Artes também dando seu oi, como sempre, na janelinha aqui. Bom dia, Irineu e Daniel, feliz dia todo, dizendo a Vera Lúcia. Pedro Luiz Arroio aí, direto da Bela Araraquara, bom dia, tamo junto, meu velhinho, desde os tempos da Morada do Sol, hein? Djalma da Silva, querido amigo, bom dia também, José Prainha, tamo junto. Roger Schroeder diz aqui, olha, ele sempre chega com a frase dele, ó: forte não é ser imune à dor, mas seguir adiante, apesar de senti-la. Bom dia, mestre Roberto e Daniel, valeu, Roger, muito bom estar com você nessa manhã. Deixa eu destacar aqui agora, então, antes de entrar no insight, a frase musical do dia, aquela música para deixar você tocando na sua cabeça. A frase é do Gonzaguinha hoje, hein? Gosta do Gonzaguinha? É, o filho do Luiz Gonzaga. Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta que hoje eu me gosto muito mais, porque me entendo muito mais também, que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora. É isso aí, é olhar bem fundo dos olhos, né? E que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora. Lembrou da música? Lembrou da frase musical? Quem sabe se eu cantar o início, se eu te der os versos do início, você deixar ela tocando na sua cabeça. Eu apenas queria que você soubesse, que aquela alegria ainda está comigo. Tá tocando na sua cabeça? E que a minha... Canta comigo, então. E que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo presa na poeira. Um dia vou contratar uma cantora, um cantor, só para fazer a frase musical aqui, ó. E agora? Manda aí. Mas é isso aí, deixa uma música tocando na sua cabeça para dar esse astral e vá pensando nas coisas boas que você tem que fazer, o que você tem a prevenir para organizar o seu dia. E vamos lá, Thiago, vamos virar a vinheta e já entrar de cara na história de hoje. Vou botar meus óculos aqui para ler o livro Insight de Daniel Carvalho Lewis e a história de empreender de hoje. Vamos lá.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Vamos de insight, o livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Uma das histórias que eu mais contei, vou ler para você aqui, oportunidade sob seus pés. E na segunda-feira, você sabe, tem aqui o comentário, a presença de Daniel Carvalho Luz. O tema é empreender e como empreender. Algumas pessoas ficam esperando que a oportunidade ponha abaixo a porta e entre. A mina de Golconda é aquela de onde veio o diamante Koh-i-Noor, que faz parte das joias da coroa da Inglaterra, e de onde veio também o diamante Orlov, que fez parte das joias da coroa da Rússia. A história dessa mina se tornou famosa através de um livro de Russell Conwell chamado Acres of Diamonds. Houve um homem chamado Ali Hafed que vivia no Irã. Fazendeiro, estava contente com sua situação, sua fazenda era excelente e rendosa, tinha esposa, tinha filhos, criava carneiros, camelos e plantava trigo. Se um homem tem esposa, filhos, camelos, saúde e a paz de Deus, dizia ele, esse é um homem rico. Ali Hafed continuou rico até que certo dia um sacerdote foi visitá-lo e começou a falar de algo que ele nunca tinha ouvido antes: diamantes. E o sacerdote então comentava: eles cintilam como um milhão de sóis. Na verdade, diamantes são as coisas mais lindas do mundo. De repente, Ali Hafed passou a sentir-se descontente com tudo que possuía. E começou a se perguntar: onde se pode encontrar diamantes? Eu preciso ter diamantes. O sacerdote então respondeu a ele: dizem que é possível achar diamantes em qualquer parte do mundo. Procure um riacho de águas transparentes correndo sobre alguma areia branca em alguma região montanhosa e ali você poderá encontrar diamantes. Ah! Ali Hafed então não pensava em outra coisa. Tomou a decisão de vender aquela sua terrinha, aquele seu sítio, confiou a esposa e os filhos a um parente vizinho durante um tempo de um empreendimento, então ele lançou-se à busca por este lugar onde pudesse encontrar diamantes. Neste inteirinho, o homem que adquiriu a fazenda de Ali Hafed achou uma curiosa pedra negra enquanto seu camelo se matava a sede, né, num riacho ali da propriedade. Levou essa pedra negra para casa, colocou-a sobre a cornija da lareira e esqueceu-se dela. Um dia apareceu ali novamente o sacerdote que visitou Ali Hafed anteriormente. Olhou acidentalmente para a pedra negra e notou um lampejo colorido brotando de um ponto de onde saíra uma lasca. E então ele disse para o hospedeiro: um diamante! Um diamante? Onde é que você encontrou esse diamante? E o fazendeiro, o dono da propriedade, contou: ah, encontrei aqui, nas frias areias do riacho de águas, onde levo o meu camelo e minhas cabras para beber, para matar a sede. Juntos eles arrebanharam as túnicas e, correndo tão depressa quanto permitiam as sandálias, dispararam rumo ao riacho e assodadamente esgavataram e cavaram e acharam mais diamantes. Esse achado, pois bem, se tornou a mina de diamantes Golconda, a maior mina de diamantes de todos os tempos. E a lição ficou clara: os diamantes lá estavam o tempo todo no quintal de Ali Hafed, só que ele não os vira e por isso gastara a vida numa busca inútil. É isso aí. Ali Hafed, dizem até que ele um dia lançou-se ao mar, desapareceu e nunca mais voltou para casa frustrado pelo seu empreendimento. Pois é, para empreender, importante é você partir e encontrar as oportunidades que estão a seus pés, que estão no seu lugar, provavelmente aí, pertinho de você, estão as maiores riquezas que você tem e que valem mais do que qualquer empreendimento. Veja aí se o que você busca, se o que você procura, não está bem debaixo do seu nariz, como aconteceu com Ali Hafed. Momento insight, texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz.
Positivice Talks. Conversa com o que tem o que dizer.
É, seu Daniel Carvalho Luz, as coisas estão às vezes mais perto do que a gente imagina, né? Empreender é um pouco isso aí, sacar bem o ambiente, diz o Dale Carnegie. Tente a sua sorte, a vida é feita de oportunidades. Ou a pessoa que vai mais longe é quase sempre aquela que tem coragem de arriscar. E arriscar não significa você ter que atravessar um oceano ou aí no seu bairro, na sua rua, né? Ali Rafael deu uma história inspiradora, né?
É interessante, Irineu, porque possibilidades, ela pode estar no lugar onde você está, né? Até uma outra frase sobre empreender e sobre aproveitar as oportunidades é de Napoleão Hill. Ele disse o seguinte: sua grande oportunidade pode estar onde você está agora, né? Então a gente vê algumas pessoas se aventurando aí. Sexta-feira eu vi uma notícia de uma brasileira que morreu no deserto lá mexicano, né? Atravessando para ir para os Estados Unidos em busca de oportunidade, né? Saiu do Brasil. E aqui é uma nação que tem muitas oportunidades, né? Basta a gente ter essa mentalidade prospectiva, né? E é procurar sempre estar constantemente perguntando, né? Aonde eu estou? O que é que eu posso tirar de valor daqui? O que eu posso obter de melhor, né? E sempre a gente encontra, viu? Onde a gente está, pode ser na casa da gente, no casamento da gente, no emprego da gente, a gente sempre encontra uma oportunidade.
Daniel, a porta para uma oportunidade é uma pessoa que tem uma percepção de resolver problemas, né? Quem tem essa sacada de falar o que eu posso melhorar aqui onde eu estou, ou que problema eu posso resolver, ali está o DNA provavelmente de um grande negócio, né? Porque se ele acha uma solução, de repente ele ensina o cérebro a procurar a solução. Aí é isso, esse é o empreendedor que se busca hoje, né? Em qualquer lugar, né?
Irineu, você sabe que o empreendedor é um indivíduo que apresenta determinadas habilidades e competências, né? Então, que habilidades são essas? A habilidade para criar, a habilidade para abrir e gerir um negócio e sempre gerando resultados positivos, né? Eu, ao longo da minha vida aí na carreira de profissional de recursos humanos, a gente acabou aprendendo a identificar as características mais comuns de um empreendedor, que são capacidade de liderança, criatividade, ser responsável, ter paixão na área em que ele atua, sim, ter uma visão de futuro, ser persistente, como você disse, ter coragem para assumir riscos, não desistir ao encontrar qualquer obstáculo. E bastante importante, a facilidade de se expressar, de se comunicar, entre outras. Mas essas são algumas características que, se a pessoa tem, ela é uma empreendedora e certamente as oportunidades aparecerão, né? Porque essas pessoas têm uma característica de atrair a oportunidade quando ela age dessa forma.
Esse dia eu estava dando uma entrevista, estava conversando, na verdade, numa entrevista com um consultor, também na área de empreendedorismo, o Agnaldo Oliveira, que já esteve aqui com a gente algumas vezes. Então, o que eu estava sugerindo é que todos nós temos ideias. E o empreendedor é aquele que fica com ideias mortas dentro de uma pasta. O empreendedor que não entra em ação, ele é um empreendedor morto, né? A gente não pode fazer isso. Pegar uma ideia, já que nós temos essa capacidade de ter esses insights, daí você pega, escreve, guarda, deixa na gaveta, não pega para fazer, fica só curtindo a ideia. Ah, tive uma sacada ótima. Então tem que ter o outro passo, senão não empreende, né? É como você falou, se não tivesse as competências, pô, A ideia está aí, linda a ideia. E agora, começa quando, por onde? Como é que a gente cria um plano para falar quando e por onde começar, Daniel?
Irineu, tudo não adianta, tem que sair do discurso, né? É uma das características, né, uma das muitas características, mas eu ressalto três que leva a pessoa a realizar, a fazer, que o empreendedor, ele tem que ser resoluto, né? Aquela coisa de, não, eu vou fazer e vou fazer, né? Ou seja, tem que sair da pasta, né? Outra coisa importante, assim, ele tem que correr algum risco, né? É o risco calculado, então ele tem que sair da zona de conforto. Não dá para você empreender na zona de conforto, né? Sem correr nenhum risco. Tem que ter um certo risco, né? E mais importante, que é o relacionamento, porque empreender é você utilizar todo o seu capital social, né? Todos os seus relacionamentos, né? Porque um bom negócio começa, inclusive, você apresentando e vendendo a tua ideia, o teu produto para os teus amigos, né? Então, três pontos importantes: ser resoluto, cultivar relacionamento que possa te proporcionar a evolução do teu negócio e correr risco, não tem outra maneira, né? Tem que sair fazendo, né? Tem que tirar da pasta, tem que tirar do papel e transformar em realidade.
Pois é, isso era uma coisa antiga do testar, e agora com a tecnologia tem mais isso. Isso que você falou do capital social, de pegar sua rede de amigos, sua rede de internet, é sempre uma oportunidade de testar uma ideia e a validade dessa ideia. E aí você não pode ter medo de passar ridículo. Porque hoje você vê a tecnologia, ela está acelerada porque eles lançam um produto antes deles estarem concluídos. O que, que a gente faz quando a Microsoft lançava lá o Windows X? Aquela febre, aquela campanha mundial, depois todo mundo complicado no escritório e eles corrigindo. Ou quando é um produto que ainda não foi vendido, né, que eles fazem o tal modelo beta. Então a gente tem que ter o jeito beta, né? Ó, faz o lance, testa, passa para os amigos, vai ter um monte de gente dando palpite, dizendo como é que deve ser feito, porque a gente fez agora com o artista a arte da Agenda 2022. Antes de aprovar a arte, senão o Irineu adora tal cor, o Irineu adora tal grafismo, a Roberta outro, a gente faz por nossa cabeça, não adianta. Daí a gente pega, faz a agenda, distribui para um grupo de pessoas aí, que diferentes, né? E as pessoas passam as suas impressões. Ah, adorei a cor. Ah, isso não por aquilo. Daí a gente fala com a pessoa que está fazendo o designer, né? Que é... Daí você, olha, a média ficou por aqui. A cor realmente é essa. Ah, tal coisa está confundindo. É um teste. E aí é uma chance maior da agenda agradar ou do produto que você faz agradar. Hoje a gente tem meios de testar, né? Todo mundo que vai empreender tem que testar a ideia e ter essa comunicação que você disse. Saber apresentar a ideia, qual é o benefício que uma determinada ideia traz. Tem que ter um... Como é que você fala, Daniel, você que é consultor, o tal do business plan, né? Quer dizer, é uma ideia que já vem com um plano de negócio, onde é que ela pode chegar. Fala pra gente, o que é business plan? Explica isso aí mastigadinho pro empreendedor, pro garoto, pro qualquer pessoa em qualquer idade que queira começar um negócio. O que é business plan, Daniel? Ou plano de negócio?
Pois é, o plano de negócio, bom, ele começa primeiro tentando responder a seguinte pergunta, né? Qual é o meu negócio? Esse é o fundamental. Qual é o meu negócio? E um negócio, Irineu, não se define nem pelo produto que você faz e nem pelo serviço que você presta. O negócio, ele se define pelo benefício que a tua solução, o teu produto ou o teu serviço, ele proporciona ao teu cliente. Começa por aí, né? Então, quando você define bem qual é o teu negócio, ou seja, qual é o benefício que eu vou proporcionar ao meu cliente, aí já começa a facilitar as coisas.
Então, o passo um, que a gente pensa assim, não, eu vou abrir um negócio para ganhar dinheiro. Não, antes de você pensar em ganhar dinheiro, você olha, o que é que eu faço para beneficiar alguém? Esse alguém, supostamente, é um cliente. Então, se não achar o benefício, você não vai empreender coisa nenhuma, é isso?
É, o máximo que você pode fazer é enganar alguns incautos, né?
Por algum tempo, né?
Por algum tempo. Né? Porque quem consegue definir um benefício para um cliente ou para um interessado, ele acaba se perpetuando. Né? Então, agora, quando não se tem nenhum benefício, tem até uma roupagem bonita, mas nenhuma funcionalidade ou não agrega valor ao cliente, certamente é um negócio fadado ao fracasso. Né? Então, você perguntou o que é um business plan. Começa com essa pergunta. A partir daí, você define o seu nicho, onde é que estão esses clientes, como é que você vai fazer para alcançá-lo, qual é a maneira mais fácil de se comunicar com esse cliente. E aí você está desenhando um business plan, ou seja, um plano de negócio. Né? É claro que vai precisar um pouco mais de profundidade, você precisa saber quanto é que você vai investir, qual é o retorno que isso vai dar para o investimento que você vai fazer, em quanto tempo você vai obter esse retorno. É, mas, inicialmente, a pergunta básica é essa: que benefício eu posso proporcionar ao meu cliente?
É aquele menino que fez um sucesso hoje, a gente esteve com ele algumas vezes, né? O Rick Chester, o menino da água, né? O rapaz da água do Rio de Janeiro. Quer dizer, trabalhando com vendas, naturalmente. Mas, pô, o que as pessoas precisam na praia? A água fresquinha e tal. Então ele mediu lá um sacrifício, comprava um tanto de água, vendia, voltava na distribuidora, compra. Mas ele tinha um horário para cumprir, disciplina, e sabia exatamente o que ele faria com aquele dinheiro, o que ele reinvestiria, o que ele guardaria. Enfim, foi aprimorando os seus modelos de distribuição a partir de algo muito simples. O cliente estava lá, o cliente estava com sede, o cliente queria receber água debaixo do seu guarda-sol. Então, ele, de um jeito muito simples, ele deu uma aula, vamos dizer assim, de empreendedorismo e se tornou famoso por isso, porque ele realmente revolucionou a vida dele, criou um negócio. E com a sua capacidade de comunicação, ele conseguiu influenciar muitas pessoas, ter distribuidores ali dentro do modelo dele. Mas é isso. O cliente estava lá, detectou a necessidade do cliente, conseguiu levar para o cliente o benefício. Qual é a margem que eu tenho para remunerar o meu serviço por isso? E aí a coisa anda. Daniel Carvalho Luz, autor do Insight, consultor, professor. O pessoal está reclamando aí que a gente está demorando, né? Está esperando aí breve. Vamos ver se a gente marca aquele evento para a gente falar dessas coisas de inspiração, de futurabilidade, de planejamento estratégico para a vida, que sempre foi o nosso grande tema em evento, né, Daniel? Que é o planejamento estratégico para a vida. Quer dizer isso, não tem o business, mas inclui o business plan, porque a vida é algo mais rico. Isso você sempre tratou aqui, a gente combina tantas coisas, mas em breve vamos fazer esse, vamos esperar esse isolamento aí, vamos fazer um grande encontro, seja lá nos lugares onde a gente já fez. Daniel, segura um tiquinho aí só, vou dar uma olhadinha ali no portal de notícias, você volta para falar de características importantes novamente aí, que um empreendedor, uma pessoa tem que ter para empreender, para ser um intraempreendedor e ter sucesso na sua vida, ter melhores resultados, ter melhores ganhos, escalar, essas palavrinhas todas que estão na onda aí para quem tá querendo se atirar e resolver atender pessoas, clientes, gerar benefícios e faturar muito com isso. Segura aí que eu já volto. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu entrar aqui agora no portal Folha de São Paulo. Folha de São Paulo dizendo aqui na sua manchete principal: para 69% dos brasileiros, situação econômica do país piorou, diz Datafolha. Mas nem precisava, né? Pesquisa, né? Todo mundo está sentindo na pele, no bolso isso. Pesquisa também mostra que 39% estão pessimistas com a economia nos próximos meses. O cenário não está bom ainda, a gente tem que reconhecer isso, e isso você tem que considerar nas suas estratégias aí, em como você vai gastar o seu rico dinheirinho. Datafolha aponta que mais da metade dos brasileiros considera que sua situação econômica piorou. Quebra de sigilo de ex-mulher de Bolsonaro atinge período de união com o presidente. É a história das rachadinhas, a prática política do Brasil e presente também na família Bolsonaro, de receber o dinheiro dos assessores e pegar de volta. Bolsonaro evita exigência de vacina em restaurante ao comer pizza na rua em Nova York. Presidente está em Nova York porque é o presidente brasileiro que tradicionalmente abre a Assembleia Geral da ONU com seu discurso. Expectativa em relação a como será o discurso do presidente Bolsonaro lá. Helicóptero com registro da Polícia Civil do Rio é apreendido por suspeita de uso em garimpo. Bolsonaro pagou 75 milhões a empresas ligadas a aeronaves suspeitas. Jovens e mulheres são os mais afetados por depressão e ansiedade na pandemia. Uma das questões que estão provocando aí muita preocupação em relação à saúde. Hospitais registram alta de tentativas de suicídio e autolesões em jovens. A gente destacou aqui. Anúncios de candidatura pelo PT ao governo do Rio Grande do Sul evidencia divisão na esquerda. Deixa eu olhar aqui pro nosso editor informal aqui, Preto Sou, Sandro Mendes, que tem o seu caderno Preto Sou no Facebook. Ele sempre destaca uma notícia, e a notícia importante dele hoje é um tema que realmente todas as empresas têm que adotar, né? Uma exigência. Mas será que elas adotam mesmo em profundidade esse tema? Se ainda não é prática comum a todo mundo corporativo, a sigla em inglês ESG, ou ASG em português, ambiental, social e governança, a longo prazo será questão de sobrevivência para empresas no mundo todo. Demonstrar responsabilidade social em iniciativas de preservação do meio ambiente, combate aos preconceitos e defesa de políticas de governança responsáveis é visto pela sociedade como uma obrigação dos agentes econômicos, não apenas por imperativo ético, mas também para atender aos acionistas, já que consumidores indignados nas redes sociais podem incentivar boicotes que acabam derrubando lucros. Quando você mexe no lucro, as empresas mudam, né? No caso do Brasil, os indicadores socioeconômicos alertam sobre o muito que as empresas ainda têm a fazer pela igualdade racial no mercado de trabalho, já que, ressalvadas as obrigações legais, os critérios de seleção de funcionários raramente levam esse fator em conta. Tá aí, entra lá na página Preto Sou do Sandro Mendes. Diversidade é desafio no cargo de CFO. A pesquisa, né? Essa matéria é baseada em pesquisa, essa matéria está no Jornal Globo, baseada em pesquisa que revela o perfil e os dramas de mulheres e negros na liderança das diretorias financeiras em grandes companhias. Vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberto, traz mais uma aí da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Histórias ou músicas podem sincronizar os batimentos cardíacos de todos que estão ouvindo em um único ritmo. Bem, no passado, nas brumas do tempo, antes da prensa de Gutenberg, antes dos chineses inventarem o papel pergaminho, antes das tábuas de argila e do papiro, os humanos transmitiam informações por meio de histórias. Acontece que aqueles milhares de anos de tradição de contar histórias podem ter alterado nossa própria biologia, já que um novo artigo publicado na Cell Reports revela que estímulos narrativos, ou seja, era uma vez, sincronizam as flutuações do coração entre as pessoas que estão ouvindo. Por mais estranho que pareça que o coração do falante e dos ouvintes literalmente batam como um só, outras descobertas do estudo reforçam a ideia de que contar histórias serve como um determinante biológico. Por exemplo, a correspondência das frequências cardíacas é determinada pela atenção prestada pelo ouvinte ao falante, e que esse fenômeno prediz a memorização do conteúdo da narrativa. Esta não é a primeira vez que esta incrível conexão com histórias demonstrou ter um impacto biológico sobre os humanos. Foi demonstrado que os cérebros das pessoas que assistem a filmes juntos tendem a funcionar coletivamente, sugerindo por que os filmes podem ser tão agradáveis como uma atividade em grupo e por que os melhores filmes nos afetam da maneira como o fazem, porque eles estão literalmente mudando nossa biologia para o modo preste atenção e lembre-se.
Pois é, muito interessante, né, Daniel? A informação muda a gente, e o jeito de contar, o jeito de transferir é que muda. No experimento de frequência cardíaca, os participantes foram apresentados a um trecho de um audiolivro de um minuto de 20 mil léguas submarinas, de Júlio Verne. Eles descobriram que havia uma correlação significativa de sincronicidade da frequência cardíaca entre os indivíduos. É isso aí. Todo mundo batendo o coração na mesma frequência, na mesma batida. E promoveram também erros, né? Eles deram a todos os sujeitos diferentes sessões de um minuto e, como previsto, a sincronicidade da frequência cardíaca caiu significativamente. Não é ouvir a mesma história, cada um no seu tempo. É todo mundo ouvindo a mesma história no mesmo tempo. Isso explica por que o tempo da história é uma ferramenta de ensino tão eficaz para as crianças. Se alguém ficasse ali no ouvido com uma história, uma parte da história e outra com outra parte da história, não dava sincronicidade. Então tem que ter o tempo. E eu e o Daniel somos especialistas nisso, né? O Daniel que conta tantas histórias, eu que participo também das histórias do Insight, como é bonito, como é bacana ver o público magnetizado quando você está contando histórias. Porque afinal, quando você está ouvindo a história, você está visitando os seus conhecimentos internos, e é aí que acontece essa bela dessa sintonia. Por isso que a gente voltou a falar de storytelling, que não tem nada de novo no storytelling. É a coisa mais antiga que existe, muito antes de existir a escrita. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso diálogo nutritivo com o Positivity Talks, com Daniel Carvalho Luz.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, quando na vida uma porta se fecha para nós, essa aqui é clássica, né? Todo mundo já ouviu isso sobre empreendedorismo, para aquelas pessoas que tentaram uma vez, outra, não deu certo, mas ó, quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que nos abre. Em geral, porém, olhamos com tanto pesar e ressentimento para a porta fechada que não nos apercebemos da outra que se abriu. Ser empreendedor é ficar atento também, né? Não ficar chorando porque um determinado negócio, uma ideia não andou, não cresceu, não funcionou, e fechar a gaveta e não tentar mais nada. Tem que ver de que maneira manter o sonho, mas fazer diferente, né, Daniel? Às vezes o caminho só que estava errado, mas a ideia é boa, né?
É isso aí. Você sabe, Daniel, uma das características do empreendedor é que ele tem uma pegada de criatividade, né? É uma pessoa que gosta de coisas novas, tem uma certa inquietação, né? E hoje existem alguns motivos para você empreender, né? Primeiro, se você gosta de desafio, é um motivo, né? Porque para ser empreendedor é essencial, sim, gostar de correr risco. Se você não gosta de receber ordens, né? Quer parar de receber ordens, um lado maravilhoso do empreendedor é que ele é o seu próprio patrão, então não recebe ordem, né? Se ele gosta de liberdade de escolha, né, ser dono do seu próprio negócio, faz dele, como você disse, dono do seu nariz. Então, se você quer fugir da monotonia, empreender é um negócio, né? Se você quer possibilidade de ganhos maiores, o empreendimento oferece essa possibilidade, né? E por último, realizar sonhos. Né? Se você tem sonhos, ter o seu próprio negócio, acaba sendo uma oportunidade de empreender. Né? Mas a pergunta que você fez, o que ele precisa ter? Precisa ter criatividade, precisa ter autoconfiança, precisa ter estabilidade emocional e boas relações interpessoais. Aí é o perfil ideal do empreendedor.
Daniel, como é que o cara dentro da empresa, já que isso tá, se fala muito, o intraempreendedor hoje está em alta, porque tem gente que não quer, não é da natureza dela, fazer correr risco. Tem um tipo psíquico ali da pessoa, olha, eu prefiro trabalhar em conjunto, quero trabalhar numa organização estruturada, o que é um papel muito importante que todos têm. Agora, dentro da empresa, ela é chamada a ter um comportamento colaborativo, um comportamento criativo, como você falou. Ela prestar atenção que aquele negócio que ela escolheu de estar numa organização grande, importante, precisa dela como empreendedora nesse mundo exponencial. Como é que a pessoa cria um ambiente para si, saindo um pouquinho do seu quadradinho, da sua baia, para ser um empreendedor? Como é que ela chega nesse líder? Como é que ela prepara o líder para dizer, olha, estou percebendo alguma coisa que é uma oportunidade? As empresas estão realmente abertas a isso? Elas estão recebendo de qualquer funcionário da hierarquia? Elas estão com a porta aberta para receber ideias?
Olha, eu entendo que sim, porque houve uma mudança de mentalidade no mundo corporativo. Aliás, a empresa que não agir dessa forma, dando oportunidade para participação, ela acaba não sobrevivendo, né? Ela precisa ser competitiva, ela precisa ser diferente. E quem faz diferença no mundo corporativo, quem agrega valor ao produto, quem cria produto, são pessoas. Então, se ela não dá essa oportunidade às pessoas, se ela não tem um canal onde as pessoas possam dar a sua contribuição, ela não vai inovar, né? Então, eu acho que hoje existe, sim, essa possibilidade. Agora, claro, tem aquelas pessoas mais tranquilas, mais acomodadas, mais receosas e que não dão ideias. Às vezes, tem ideias e fica com receio. Ela tem que se libertar do medo e ousar a se colocar à disposição de trabalhar, por exemplo, na solução de um problema. Às vezes, a empresa cria aqueles grupos multifuncionais para solucionar problemas, para criar um novo produto. E o intraempreendedor é aquele que voluntariamente ele se coloca à disposição. Ele diz assim, oh, problemas? Oba, estou aqui. Eu quero contribuir na solução.
Ô Daniel, falar da sua vida pessoal aqui, posso?
Oh, claro.
Falar da sua vida pessoal aqui. Você é um profissional, né? Você, nós somos da mesma geração, que empreendeu a partir do estudo, a partir de formação, para trabalhar numa grande organização, fez uma escalada dentro de organizações multinacionais, como gestor em algumas áreas aí, de qualidade. E, enfim, você usou características de empreendedor para escalar dentro dessa organização? Quais foram os nós que você encontrou nesse caminho? Porque você é de uma geração que enfrentou a reengenharia. Quando chegou essa gestão sofisticada no Brasil ali, anos 80, 90, você era um cara importante na hierarquia de uma empresa multinacional, de mais do que uma, né? E como é que você escalou dentro da empresa para se tornar um executivo importante? Quais foram os nós? O que isso pode trazer para os nossos amigos que estão também em organizações grandes para terem uma carreira tão exitosa como a sua?
Bom, eu entendo assim, primeiro, claro, a gente tem que estar atento às necessidades de conhecimento que o negócio onde você atua demanda, né? E procurar aprender sobre essas demandas. Mas a ousadia, né? E a disposição, o querer fazer, eu aprendi uma coisa, que a gente tinha que prometer e cumprir. O termo até hoje usado no mundo corporativo é accountability, é responsabilidade por resultados, né? Então, cada iniciativa, cada ação tinha que contribuir para o resultado da organização, né? E se livrar das intenções, porque a intenção não agrega valor, cara. Aliás, a intenção, o inferno está cheio, né? Mas promessas, prometer e cumprir. Eu acho que isso é fundamental. Isso foi uma das coisas que, ao longo da minha carreira, eu sempre tive essa noção. Eu não tinha intenção, eu tinha promessas. E aquilo que eu prometia, eu ia lá e cumpria, eu fazia, eu colocava energia, né? Eu acho que isso faz uma diferença significativa e fez para mim, né? Então, hoje, eu posso dizer que... E aconselho, né, as pessoas que eu faço mentoria, que eu oriento, que tem que ter essa ousadia de identificar problemas e se oferecer como solução.
E tem uma coisa que nas grandes empresas, como elas têm um modus operandi estruturado, então elas não têm tempo para viagem na maionese, né? Não tinham tempo assim, olha, é o que você falou, você tem que escalar dentro de um modelo que a empresa já encontrou para a gestão do seu negócio ou gestão de pessoas. Por isso que, às vezes, uma pessoa muito criativa, mas que não entende o processo da empresa, acaba se frustrando ou acaba pisando no calo de muita gente, o que atrapalha. Porque você está dentro de uma equipe que já tem papéis definidos. Você não está inventando um negócio do zero. É um negócio já importante. Então, esse é um cuidado que você tem que ter. Olha, existe o meu lugar, existe o meu papel dentro da empresa. Então, isso exige uma ética em relação ao que eu vou fazer. Ele impacta a vida de quem dentro da empresa. Então, eu preciso saber negociar com várias baias para ter uma vida próspera no intraempreendedorismo.
Precisa, Irineu. E assim, não adianta você chegar com a ideia para o seu CEO ou para o seu superior imediato sem um plano de implementação, né? E sem aquela resposta, né? Quanto é que isso vai dar de retorno, né? Porque se você chegar lá com uma ideia e falar, nós vamos gastar tanto, e pode ser que isso faça bem para o negócio. CEO, ele quer números, né? Ele quer um resultado, ele quer saber quanto isso vai agregar ao negócio, né? Em quanto tempo isso vai dar retorno. Então, a gente tem que... Eu sempre tive as ideias, mas eu levava um plano, né? Sempre, olha, isso aqui é a ideia, isso aqui é como se implementa, esse aqui é o resultado que nós teremos se implementarmos a ideia. Isso vai levar tanto tempo, né? E isso vai afetar tantas pessoas. É dessa forma que a gente consegue ser um intraempreendedor.
Bom, Daniel, chegando para o final aqui, quer dar dica de algum livro, alguma sugestão para a gente encerrar o papo de hoje?
Sim, a ideia de sugestão de livros aí, eu colocaria para as pessoas o livro Campos de Diamantes, que é do Russell Carnwell. Esse livro está disponível na Amazon. Eu acho que vale a pena a leitura, né? O Irineu leu um pedacinho da história do Ali Rafet, né? Mas ele traz outras histórias e fica como sugestão da semana o livro Campos de Diamantes, de Russell Carnwell.
E para quem pensa em começar do zero, pega lá o livro do Rick Chester também, lá, o Pega na Visão, que é como alguém mesmo sem nenhum preparo assim, acadêmico ou escolar, mas com poder de vontade muito grande, com a sua percepção, conseguiu criar um negócio, conseguiu se destacar e acabou dando aulas, né, para muita gente. Foi até em Harvard, né, falar do seu case, né, dentro daquele grupo brasileiro ali que apresenta. Então, é interessante a gente falar que o empreendedorismo é acessível. É importante você estudar, é importante você ter formação, mas a sua força de vontade é que determina como é que você vai tomar a atitude certa para resolver problemas das pessoas, gerar benefícios e, claro, já que você está trabalhando, ganhar com isso. E ganhar quanto mais, melhor, né? Daniel, valeu aí. Obrigado por sua presença aqui mais uma vez, por acordar cedo e estar com a gente, com as suas ideias. E até a próxima, até segunda. Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu ir fechando aqui o nosso papo de hoje, olhando para um portal de revista, uma revista que aprofunda mais os seus artigos, de uma maneira sempre com uma análise mais crítica, o que eu acho legal. A gente fica lendo só manchetes, a gente não sabe, às vezes, o que está escrito lá embaixo é diferente. Então, artigos que relacionam coisas dentro do viés que for são sempre importantes. Questões monetárias da revista Piauí. Com o Pix a pleno vapor, cai a circulação de papel moeda e bancos fecham cada vez mais agências. Economia digital, no entanto, ainda exclui parte dos brasileiros. Anais da corrupção. No rastro da Covaxin, assim como a Polícia Federal, a revista Piauí vem investigando a Precisa Medicamentos e o escândalo da vacina indiana. Para entender melhor o caso, confira o roteiro do que já foi publicado pela revista Piauí. Está lá disponível, você acessa piauí.com.br. História pessoal. Aconteceu uma coisa ruim aqui, desses dramas que nós precisamos ficar ligados. O meu corpo invadido com brutalidade por estuprador parecia já não me pertencer. Um artigo de Adriana Negreiros para ver lá. Anais do bolsonarismo. Quando a cruz vira a espada. Seguindo o manual dos autocratas, Bolsonaro apela à radicalização religiosa para dividir o país e corroer ainda mais a democracia. Um artigo assinado por Guilherme Casarões. Também nos colunistas da Piauí, está lá. Bolsonaro não aceita imitação. O presidente sofre assédio de veteranos da velha política que prometem salvá-lo de si próprio. Pois é, aquela turma da piada, aquela turma dos velhinhos lá que se encontraram com o Temer. Depoimento também, uma história bonita aqui, ó, da Piauí. Matemática que multiplica horas e projetos. Universitário do interior de Alagoas conta como realizou o sonho de conquistar medalhas em Olimpíadas Científicas e hoje incentiva outros jovens a participar de concursos. E para encerrar, Anais da Diplomacia, a ferida aberta do Itamaraty. Homenagem feita por jovens diplomatas a José Jobim, morto pela ditadura, constrange o governo e reaviva o caso até hoje não esclarecido. Pior que não ler não em jornal é ler um só. Roberta traz mais uma aí da pauta positiva para fechar hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Se for deixada para crescer novamente, a Mata Atlântica do Brasil poderá se recuperar mais rápido e armazenar mais carbono, mais barato do que o plantio de árvores. As florestas regeneradas, naturalmente, são maneiras muito melhores de atingir as metas climáticas do que o plantio em massa. E o Brasil poderia conseguir 150% a mais de reflorestamento se as florestas fossem deixadas por conta própria. Lar de uma rica biodiversidade, que inclui jaguatiricas e micos-leões-dourados, o bioma da Mata Atlântica é reconhecido como reserva da biosfera da Unesco e patrimônio natural brasileiro. No entanto, perdeu quase 80% de sua área original devido à exploração madeireira e à expansão agrícola, o que o torna ideal para iniciativas de restauração, relata um estudo de 2018. Uma reportagem do Forest News concluiu que a Mata Atlântica do Brasil, o tão ignorado e grande habitat florestal do país, é um local perfeito para o reflorestamento natural.
Isso aí, mais um tema importante aqui no Feliz Dia Novo, sempre com a pauta positiva, e vou deixando uma mensagem do Augusto Cury aqui sobre empreendedorismo, sobre isso que a gente estava conversando aqui com Daniel Carvalho Luz. Desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz, e quando você errar o caminho, recomece, pois assim você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância. Usar as perdas para refinar a paciência. Usar as falhas para lapidar o prazer. Usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um obstáculo imperdível, ainda que se apresentem dezenas de fatores a demonstrarem o contrário. Deixa eu dar um oi aqui, para encerrar, para as carinhas que apareceram ao vivo aqui. Patrícia Lima, legal, Patrícia Lima, agregar valor ao cliente, é isso aí, isso é importante. Edilson Marques, abraço para você também, que está com a gente todo dia de manhã. Paulo Gonçalves, aí meu amigo, a voz amiga de todas as manhãs, um ótimo início a semana e de semana a todos. Beijo na família aí, garoto. Thelma Cunha dizendo: o que eu posso fazer aqui para fazer a diferença? Sempre me faço esse questionamento. É isso aí, você vai trabalhar? O que é que você faz? Qual é a diferença positiva no ambiente? Aí o publicitário, amigo, lá de Curitiba, Ricardo Schrapp, bom dia para você, bom estar com você nessa manhã, vocês todos de Curitiba, que fez aniversário. Parabéns, Mozart Silva. Ô, Mozart, realmente a gente viu a mensagem dele ontem. Ô, Mozart, tá aí com a gente faz tempo, né? Acompanha o Feliz Dia Novo, o primeiro programa há tanto tempo. Felicidade pra você, hein? Feliz aniversário, força aí, rapaz. Começa a contar bem esse ano novo. Marcelo Amaral, bom dia pra você. Chega junto sempre conosco. Logo cedo, Alexandre Ribeiro, sigo você desde o primeiro emprego. Gosto muito do seu trabalho. Obrigado aí, Alexandre. É isso aí, a gente está no primeiro emprego, o último emprego. Importante é quem está trabalhando, né, Zé Prainha? Importante é acordar para trabalhar. Beioia, na frequência do bem. Feliz dia novo. Ótima semana, está aí com um belo de um girassol na foto. Meu amigo de Araraquara, Pedro Arroio. Lúcio Jorge, de São Bernardo, São Paulo. Muito legal estar com você aqui também, viu, Lúcio? Obrigado pelo prestígio. Vânia Chirap também, jamais desista de si mesmo. É num desista, não. Todo dia você enche de energia seu coração, sua mente, vai pra cima. Tiroga, que também é locutor, dizendo aqui: boa semana pra todos. Bom, vai lá. Empreenda, empreenda aí, faça bem, faça legal, faça direito o que você tem para fazer, entregue bem o que você tem para entregar, quem ganha sempre é você, não importa o cargo que você ocupa, a sua hierarquia, não importa a sua atividade, da mais simples, dentro de uma hierarquia organizacional, ao topo, a questão ética do relacionamento, da boa entrega, do respeito, da honestidade, da verdade, da presença e da atenção, essa nota é igual, viu? Vai da secretária, do porteiro, ao CEO da empresa, ao presidente da empresa. Esse é um papel que todos temos nas organizações e na vida. Eu sou Irineu Toledo, com a turminha toda aqui, o Thiago aqui nos cortes, na edição, o Ulisses no setup, Davi Aguiar na transmissão para as rádios que estão com a gente. Bom dia para você que ouve a gente pelas rádios. Bom dia a você também nos grupos que compartilharam aí nas redes e já estamos no podcast, sempre agradecendo você que nos acompanha no podcast, que você pode escrever para a gente. É mais de 200 mil downloads do programa, de gente que acompanha esse papo nutritivo quando quer, na hora que pode. Quando quiser, é isso aí. A gente faz ao vivo para não perder a cara de rádio, mas depois está aí em todas as plataformas para você acessar a hora que você bem entender e puder. Feliz dia novo, feliz dia todo, uma super semana para você e até amanhã, 7h30 da manhã aqui. Roberta, dá o seu tchau aí.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, obrigada por sua presença aqui mais uma vez. Compartilhe nossos conteúdos, traga seus amigos, seus parentes, seus colegas de trabalho para esta rede conectada à boa atitude. E eu já antecipo que amanhã o diálogo nutritivo aqui será sobre inclusão, diversidade e equidade com Fátima Mesquita, escritora e jornalista, autora do livro Tem Lugar Aí Para Mim? Acesse nosso conteúdo no YouTube Irineu Toledo ou no site felizdianovo.com.br. O Feliz Dia Novo está presente em todas as plataformas de podcast. Até amanhã, Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Nestes novos tempos, mudar é preciso. Você que é líder, se você almeja liderar, ou se você é um pequeno empreendedor...
A gente criou um evento chamado MBA Jornada à Liderança. Um evento que, sem dúvida alguma, pode mudar a sua história. Participe, MBA Jornada à Liderança.
Os 5% dos colaboradores no mundo não estão conseguindo fazer a transformação digital, não estão preparados para isso. Que caminho tomar? Essa é a nossa grande questão.
Aprender, mas não basta. Nós vamos precisar também desaprender algumas coisas. E aqui está a sua maior dificuldade.
Campeão de vendas, aqueles caras que se diversificam e se reinventam no mercado, estão o tempo inteiro traçando metas novas.
Quanto mais você estuda, mais você encontra as suas imperfeições e, ao corrigir, você desenvolve o caráter.
Vem participar desta formação, que é a síntese de tudo que você precisa ouvir para ter realmente um plano mais estratégico e de resultados.